muitas virtualidades. E por isso vamos começar na convicção que, se houver alguma deliberação importante, temos que ter quórum. Eu penso que as coisas hoje são mais escorreitas do que o habitual. Portanto, ponto 1, informações. A única informação que eu quero dar é que, no fim desta reunião, um pequeno grupo terá que receber uma delegação turca. Portanto, o Presidente e os coordenadores terão que receber uma delegação turca no fim da nossa reunião. Delegação de parlamentares turcos. Ponto 2, distribuição de iniciativas. Há duas iniciativas para distribuir. A primeira cabe ao CDS-PP. Aprova a convenção, é uma elaboração de um parecer sobre a resolução que aprova a convenção para a República Portuguesa, entre a República Portuguesa e do Chipre, para evitar e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. A proposta seguinte é o CDS-PP. O Sr. Deputado Lino Ramos tem a incumbência de fazer o favor de ver quem é que assegura esse parecer. Proposta de resolução 54/12. O tema é simétrico, ainda que com um outro Estado, a República do Peru, para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de imposto sobre rendimento. Cabe ao PSD. Os seus deputados do PSD farão o favor de assegurar a elaboração desse parecer. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Sr. Presidente, não sei se não seria mais avisado entregar ao mesmo deputado o relatório sobre estas duas iniciativas, visto que o conteúdo é padronizado. Peru, Chile, acho que não tem diferença, e quem faz um faz o outro, porque, aliás, julgo que até poderia ser o mesmo parecer. Sim, é certo, tem razão. Sim, é verdade, é mais próximo. Mas, de todo modo, não sei se justifica estarem dois deputados a ver duas convenções que são iguais.
Isto é uma questão de racionalidade, porventura de contenção de custos, vai na linha... A resposta pode ser, segundo os acordos patronizados, pode ser padronizada de acordo com a sugestão de... Estamos de acordo com esta sugestão do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Penso que é uma boa sugestão, há consenso quanto a isso. O CDS-PP então assegurará a elaboração de parecer nas duas iniciativas, duas propostas de resolução. Hoje não temos apreciação de pareceres, estamos pendentes da apreciação do parecer sobre o acordo com os Estados Unidos no que respeita à troca de informação de rastreio de terrorismo. A primeira comissão está a elaborar o seu parecer, a matéria é sensível, temos todo o interesse em incorporar o parecer específico sobre a matéria nos for transmitido pela primeira comissão. Temos a aprovação da ata da reunião número 73, se os deputados tiveram a oportunidade de poder apreciar, julgo que é pacífica, é muito ática, além do mais, portanto está aprovada. Outros assuntos, se o deputado Paulo Pisco e a senhora deputada Maria de Belém estava a fazer um sinal e eu interpretei que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria intervir. Faz favor, Sr.
Senhor Presidente, nós aquilo que gostaríamos de fazer era apresentar uma proposta à consideração da nossa Comissão para darmos alguma prioridade relativamente a um conjunto de assuntos que tem tido uma projeção considerável e que é do nosso interesse coletivo e que faz parte, inclusivamente, do nosso programa de atividades na Comissão, e que tem a ver com as matérias relacionadas com a língua, com a cultura, com a lusofonia e também com a aplicação do acordo ortográfico. São matérias que nós sempre seguimos, que têm tido uma importância muito, muito relevante e que têm tido uma exposição pública nos últimos tempos bastante acentuada, e dado que até decorrente da aprovação do novo orçamento, eu julgo que seria importante, o nosso grupo considera que seria importante, que houvesse uma análise relativamente a estas matérias através de audições, de um conjunto de audições que nós dividimos em duas partes. Numa delas, relacionada precisamente com as questões relacionadas com a língua, com a cultura e com a lusofonia, ver quais são as novas orientações no âmbito da língua e da cultura e da lusofonia. E, neste sentido, julgamos que seria importante ouvir em audição, por exemplo, o Sr. Embaixador do Brasil, o Secretário-Executivo da Cplp, a Presidente do Instituto Camões, o coordenador do estudo, que é um estudo muito importante para Portugal e que abriu novos horizontes no domínio do valor económico da língua, que é o professor Luís Reto, que recentemente lançou um livro que tem tido alguma projeção e que abre novos caminhos, até porque é um estudo inicial, porque a partir daqui seguir-se-ão outras iniciativas neste domínio, portanto é bastante interessante, e também a nível da Agência Lusa, que tem uma importante secção de lusofonia, em que esta dimensão da lusofonia espalha-se pelas notícias que têm saído de todos os países onde se fala português e que ocupa grande parte, que aliás agrupa comunidades e lusofonia, embora a dimensão lusofonia acabe por concentrar a grande parte da atenção da editoria da Agência Lusa. Portanto, este seria um dos domínios. O outro domínio que tem a ver diretamente com a aplicação do acordo ortográfico, eu julgo que aqui a nossa colega Maria Gabriela Canavilhas podia dar também, fazer a apresentação neste domínio.
Senhora Deputada, faz favor, se estiverem de acordo.
Obrigada. Paulo Pisco, Sr. Presidente, caros colegas, a introdução que o deputado Paulo Pisco fez, de alguma maneira, coloca o enfoque principal, que é a responsabilidade que esta Comissão tem na política da língua. E a ideia que o Partido Socialista, enfim, que teve na base desta nossa proposta, não só vai ao encontro do que está no plano de atividades, mas também vai ao encontro de uma preocupação que está neste momento na ordem do dia relativamente ao acordo ortográfico. E essa preocupação tem a ver com alguma agitação na esfera pública que teve origem na decisão da Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, de prolongar o período transitório para a aplicação do acordo no Brasil, como de resto nós, o governo anterior, tinha feito ao definir um período de 6 anos de período transitório. O Brasil tinha um período apenas de 3 anos e na iminência do final desse período, a Presidente Dilma Rousseff decidiu que não estavam ainda criadas as condições institucionais para a devida aplicação, quer pelos organismos públicos, quer pela comunidade em geral, e prolongou para 6 anos, indo ao encontro, de resto, com a mesma data para que Portugal já se tinha comprometido, que é 2015. Ora, isto criou uma certa comoção, sobretudo na alguma área importante, de resto, da sociedade civil, que encara este acordo com algum desconforto. E, portanto, está neste momento novamente criado, estão criadas as condições para se voltar a discutir esta matéria, pese embora todas as diligências jurídico-políticas tenham já tido lugar, nomeadamente a ratificação pelas assembleias respectivas dos 7 países lusófonos, com exceção de Angola. E, portanto, há neste momento uma situação delicada, que é, do ponto de vista político, a ratificação está feita e, portanto, nada impede que o acordo, mais cedo ou mais tarde, assim que as instituições tenham as condições logísticas para tal, seja aplicado, mas há uma fatia importante da sociedade civil que pretende, em Portugal nomeadamente, voltar a discutir o assunto. Em relação ao Brasil, as informações que nós temos são ainda escassas, apenas aquelas que têm vindo da comunicação social, mas tudo aponta para que seja um prolongamento do período transitório, embora chegue também ao nosso conhecimento algum desconforto relativamente à comunidade académico-científica no Brasil sobre esta matéria. Exatamente, ainda bem que chama a atenção por razões opostas, na medida em que o Brasil tem, de certa maneira, também comandado muito deste processo, e Portugal tem feito esforços consideráveis para manter o seu domínio sobre algumas matérias. Esforços esses têm tido sucesso. Tanto é que há menos palavras alteradas em português, no português que se escreve em Portugal do que aquelas que são alteradas no português que se escreve no Brasil. De qualquer maneira, a verdade é que esta conjuntura levou a que a Comissão de Educação, Cultura e Ciência e Ensino Superior, portanto a 8ª Comissão, tenha tomado a iniciativa de criar um grupo de trabalho para promover uma série de colóquios, encontros, conferências sobre esta matéria, na parte que lhe concerne à matéria que tutelam, que é sobretudo as questões técnicas da língua portuguesa e da cultura portuguesa em território nacional. Ora, compete à 2ª Comissão as matérias da língua na sua face internacional, nas suas ligações, quer no mundo lusófono, quer nos outros organismos internacionais. Portanto, esta proposta parece-nos oportuna porque dá-nos oportunidade aqui, no âmbito da 2ª Comissão, de prolongar os trabalhos ou levar mais longe os trabalhos que a 8ª Comissão irá desenvolver, mas aqui sim, no plano internacional, porque é sobretudo no plano internacional que esta matéria é relevante. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Os seus deputados queiram pronunciar sobre esta proposta. Sr. Deputado Carlos Pasca Gonçalves, por favor.
Sr. Presidente, nós não temos absolutamente nada a nos opor em relação a cumprir o programa da Comissão. E o assunto da língua, da cultura e lusofonia estão dentro dos programas da Comissão. Quanto a isso, não temos nenhum problema. Só acho que não devíamos nos ter tanto e com tanto ênfase no acordo ortográfico, porque eu acho que não é a Comissão de Negócios Estrangeiros que deve discutir isto com esta profundidade. Eu acho que nós temos outros assuntos, o assunto do ensino da língua do português no estrangeiro, enfim, outras coisas, e deixaríamos para a 8ª Comissão, mais com mais profundidade, o assunto do acordo ortográfico. Era só isso.
Os seus deputados querem pronunciar sobre isso. O senhor deputado Gabriela Canavilhas inscreveu-se, faz favor.
Muito obrigada. Eu gostava apenas de sublinhar que a matéria da língua compete a esta comissão e não à 8ª Comissão. A língua portuguesa depende de, enfim, todas as matérias que se relacionam com a língua portuguesa, sobretudo na sua face internacional, têm a ver com a 2ª Comissão e não com a 8ª. Tanto é que isto é um acordo internacional. O tratado é um acordo internacional. E, portanto, não é de todo na 8ª, é apenas exclusivamente na 2ª Comissão. A 8ª estará a tratá-lo na vertente da sua relação cultural e educação e nos manuais escolares, etc. Como é que podemos tratar da língua portuguesa no estrangeiro se não sabemos como é que ela se vai escrever?
Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na mesma linha do que acaba de dizer a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, para dizer que realmente há uma dimensão da aplicação do acordo ortográfico que interessa e é da competência da Comissão de Educação e que tem que zelar pela boa aplicação do acordo ortográfico, em particular na frente do nosso sistema educativo, isso é muito importante, mas no plano internacional nós temos vários domínios em que esta Comissão tem que se ocupar também do assunto. Porque quando nós dizemos que existe uma CPLP, é uma comunidade de que língua portuguesa? Começa logo por aí. E, portanto, se existe um processo de cooperação multilateral a propósito da língua que deu num tratado internacional, nós temos que acompanhar nesta Comissão o desenvolvimento desse e a aplicação desse tratado. Pois há questões diplomáticas que estão colocadas no momento em que todos os países da CPLP ratificaram as alterações ao tratado e há uma resistência de um país. Isso é um problema que é um problema diplomático no plano internacional. A questão do Brasil, este adiamento que se verifica no Brasil, faz sentido, do nosso ponto de vista, ouvir um embaixador do Brasil sobre qual é a política brasileira para a língua e não faz sentido, do nosso ponto de vista, que seja a Comissão de Educação que vai agora ouvir o embaixador do Brasil. Finalmente, há também a dimensão das organizações internacionais. Um dos aspectos mais importantes para a política da língua é a questão do português como língua de trabalho das organizações internacionais. O que coloca a questão de saber que português, não é? Com que ortografia. E, portanto, isso, por todas estas razões, não pode deixar de ser também matéria desta Comissão, como, aliás, me parece que decorre do objeto que está definido para a nossa Comissão. E, portanto, gostaria de deixar claro que isso não prejudica de Educação se possa ocupar de algumas vertentes muito relevantes que têm a ver com a aplicação do acordo ortográfico, mas sem dúvida que não pode levar à conclusão de que esta Comissão deve virar costas ao assunto do acordo ortográfico. Portanto, eu penso que, apresentado o requerimento do Partido Socialista, os diferentes grupos parlamentares poderão fazer agora uma reflexão sobre a proposta que está feita, tendo em vista, podemos chegar a uma solução de consenso quanto a esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria de Belém, não está mais nenhum dos seus deputados inscritos. Sr. Deputado Carlos Paz Gonçalves e Lino Ramos, inscreveram-se. Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, subscrevendo inteiramente o que disseram os meus colegas do grupo parlamentar, queria dizer o seguinte. Isto é uma proposta apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e que poderia ser objeto, e que deverá ser objeto de análise por parte dos outros grupos parlamentares que integram esta comissão, que analisassem os fundamentos, vissem o conteúdo da proposta e acrescentassem até outras sugestões. Penso, como é evidente, esta matéria é matéria core da Comissão de Negócios Estrangeiros, para além da dimensão económica da língua portuguesa, que consta, digamos, aqui, ou que tem preocupação nesta proposta, na audição que se propõe do professor Luís Reto, há uma dimensão política inegável e uma dimensão política que a nós nos interessa enquanto país sublinhar, não é? Portanto, isso acho que nos ficaria mal até não dar importância a essa vertente e, sobretudo, desvalorizarmos nós uma coisa que muitos outros países valorizam, aqueles que querem intensificar relações connosco, não apenas económicas, mas no plano cultural. Estou-me a referir especificamente à China, que valoriza muito a importância da língua portuguesa e que, como é evidente, pareceria até mal que nós, país, não nos preocupássemos com a importância do acordo ortográfico, com a importância da permanente sensibilidade relativamente ao acordo ortográfico e perante esta decisão de presidente do Brasil, como é evidente, há algum desconforto interno relativamente ao qual a Assembleia da República pode e deve constituir um espaço de distensão, como há realmente a necessidade de nós apurarmos, do ponto de vista político, o impacto que este acordo pode ter e o impacto que a decisão do Brasil também pode ter. Penso eu que é fundamental analisarmos isto na importância da sua dimensão nacional e da presença de Portugal no mundo, da sua intensificação, da sua valorização, que para nós é absolutamente essencial, e, portanto, aquilo que eu propunha era que, apresentada esta proposta, que ela fosse objeto de análise na próxima reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros e que os outros grupos parlamentares, depois de a lerem, a porventura terem vontade de a completar, etc., porque não passa pela cabeça que alguém esteja contra discutir uma coisa desta importância e consta, aliás, no nosso programa de atividades, esta dimensão, não é? Mas que possamos fazer daqui um trabalho que seja um trabalho sério, um trabalho estruturado e um trabalho que nos permita ultrapassar algumas das dificuldades que têm surgido e, portanto, atingir um outro estadio de sedimentação desta matéria. Era isso que eu propunha, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pasco Gonçalves, por favor.
Sr. Presidente, eu quero deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra discutir o acordo ortográfico. Estou de acordo com a proposta, acho que devemos, isto, como disse inicialmente, isto está no nosso programa de atividades, então nada mais justo do que discutir. Eu não gostaria é que se restringisse à discussão do acordo ortográfico, que eu acho que a coisa é muito mais ampla. Não é? Muito bem, então é só para deixar isso claro, para não haver nenhuma dúvida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que as palavras do Sr. Deputado Carlos Páscoa resumem, de facto, esta aparente divergência que não existia, era isso que me parecia. Queria fazer uso do meu sentido centrista e aproximar aqui as posições que não estão tão distantes quanto isso. O que me pareceu de facto é que, de facto, a língua não é apenas o acordo ortográfico, é uma peça importante desse acordo ortográfico, mas não é apenas o acordo ortográfico. Faz de facto parte das nossas atribuições a promoção e a defesa da língua e do ensino do português no estrangeiro, e portanto ninguém de bom senso consegue justificar que o acordo ortográfico não faça parte dessas atribuições, mas pegando nas palavras da senhora deputada, que mostrou abertura para um trabalho de facto profícuo em torno deste tema, e tendo atenção à abertura que o Partido Socialista mostrou para que esta proposta seja meditada, ponderada entre os vários grupos e na próxima reunião que seja objeto de uma decisão. Portanto, sinto-me confortável com essa metodologia e consequentemente na próxima reunião decidimos sobre este assunto. Parece-me que não estamos assim tão distantes quanto isso. E acho que o português utilizado em ambos lados é perfeitamente entendível nesta casa. Obrigado.
Muito bem, senhores deputados, eu creio que estamos identificados quanto aos objetivos e há aqui um consenso quase pleno, não direi mesmo que pleno. O nosso plano de atividades diz expressamente a língua e a cultura portuguesa no plano internacional e, aliás, elenca até um conjunto de audiências que cabem quase ipsis verbis nasquelas que foram formuladas. Por outro lado, a língua portuguesa é um referente até de uma comunidade política, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, portanto é um instrumento importante da política externa portuguesa. E no nosso plano de atividades, se é deputado recordar-se-ão, para além da questão das comunidades, que é uma questão vital na nossa ligação internacional, os dois momentos referenciais que esta comissão identificou na política externa foi a questão da língua e da cultura portuguesa e o desenvolvimento da diplomacia económica. Nós salientamos estas duas dimensões, portanto, temos que as concretizar. Está encontrada uma metodologia. Na próxima terça-feira precisaremos e aprofundaremos esta matéria. E quanto a este ponto, penso que há aqui uma grande margem consensual para podermos trabalhar. Senhores deputados, não há mais nenhum ponto neste momento elencado. Estamos nos outros assuntos, há sempre um outro assunto. Sr. Deputado Paulo Fisco, faz favor.
É só para dizer que nós deixaremos esta nossa proposta, que é uma proposta inicial, é uma base de trabalho, a partir da qual cada um dos grupos fará também as suas sugestões, analisará melhor, e portanto isto julgo que facilitará o trabalho da Comissão e dos grupos aqui parlamentares.
Isso era um pressuposto, naturalmente, a partir do momento em que foi entregue e dita na Comissão, tem que ser distribuída necessariamente. Muito obrigado. Senhores deputados, podemos encerrar. Está encerrado. Estão encerrados os nossos trabalhos. Temos agora alguns, uma recepção ao grande turco. É uma delegação turca.